Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Estância do Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá sua duração máxima de 2 horas, prorrogando, se necessário, para a discussão do projeto de lei número 66/2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2025 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Informa que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook oficial da Casa. Após seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara Municipal, www.ibitinga.sp.leg.br. Citando o assunto, audiência pública, 22/5/2024, contendo nome completo, CPF e no texto. O arquivo com o teor do projeto da Lei 66/2024 está disponibilizado no site do Poder Legislativo de Ibitinga, o mesmo foi dito, www.ibitinga.sp.leg.br. E informo também que essa audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Gostaria aqui de fazer o registro das presenças. Doutor Murilo Cavaleiro, vice-presidente da Comissão de Orçamento. Senhor José Nilson Viana, vereador também, secretário da Comissão. Senhor Lilson Aparecido Mattioli, hoje representando a Secretaria de Orçamento e Finanças, e o diretor de Orçamento da Prefeitura Municipal. A nossa diretora financeira, a Fátima Aparecida Johansi. O nosso querido eterno craque de Ibitinga, João Carlos Motoca. Nosso orgulho aqui de Ibitinga. E o doutor Nilton Jal, também aqui presente, que são celebridades para nós também. O projeto da Lei Orçamentária, número 66, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025. É um projeto longo, provindo do Executivo, que nós fizemos uma análise, juntamente com a nossa diretora financeira, a Fátima. E nós vamos ler, viu, o Lilson, o parecer, você já sabe do projeto, vai estar disponível também no site. Então, nós vamos ler o parecer e nós vamos pontuar com você algumas dúvidas aqui. Em atenção à solicitação de análise evocada a Vossa Excelência, na condição de relatora designada, externo minha análise técnica fundamentada na legislação vigente. Ao proceder à análise da elaboração financeira da redação do projeto protocolado nessa casa sobre o número 66/2024, de autoria da senhora prefeita, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, referente ao exercício programa de 2025, a princípio, note-se que oriento que a comissão solicite parecer ao procurador jurídico sobre o artigo 1º, parágrafo 2º, que diz: fica autorizado a convalidar no plano plurianual 2022/2025 as eventuais alterações dos anexos da presente lei. A princípio, note-se a necessidade de constar percentual para a realização de abertura de créditos adicionais suplementares do artigo 5º do PLO número 66. Deverá ser excluído o parágrafo 3º do artigo 12, pois a Câmara Municipal não tem despesas com publicidade. Alerto que a seção 5ª das emendas parlamentares precisa de atenção maior dos edis, dos vereadores, nós, pois depois de aprovada, os vereadores deverão atender às regras apresentadas para poder atender ao que o Executivo está solicitando na elaboração das emendas impositivas na lei orçamentária para o exercício do programa 2025. Deverá ser alterado o parágrafo 2º do artigo 38 para parágrafo 2º. Até o 15º dia do mês subsequente, a Câmara Municipal recolherá na tesouraria da Prefeitura a retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos de administração pública federal direta, conforme instrução normativa RFB número 2145, de 26/6/2023. Também deverá ser alterado o artigo 19º, para: o Poder Executivo deverá enviar ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, 2 pontos. Ao proceder à análise de elaboração financeira dos anexos do projeto protocolado nessa casa, de leis, sob o número 66/2024, da senhora prefeita, referente ao exercício do programa 2025, a princípio nota-se que o que os valores anexos de metas fiscais não estão compatíveis com os valores dos anexos da Lei Municipal 5.290, que dispõe sobre o Plano Plurianual para 2022-2025, exercício programa 2025. O Poder Executivo precisa apresentar essa Casa de Leis o projeto alterando os valores dos anexos da Lei 5.290, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício 2025, onde se encontram registrados os programas, projetos e atividades e ações. Enquanto não for efetuada tal alteração, as peças orçamentárias encontram-se totalmente fora do dispositivo que institui as normas gerais de direito financeiro, que ele orienta que as três peças de planejamento, PPA, LDO e LOA, deverão ser elaboradas e controladas em perfeita compatibilidade. A Prefeitura precisa também incluir no anexo de metas fiscais a estimativa e compensação da renúncia da Receita 2025, a estimativa e compensação da Lei Complementar 269, de 22 de dezembro de 2023, que concede isenção de tributos municipais, visando a participação do município da instância turística no programa Minha Casa Minha Vida, instituída pela Lei Federal 14.620, de 13/7/2023. Em anexo, planilha de comparação entre a Lei 5.290, que dispõe sobre o Plano Plurianual, e o PLO número 66, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício do programa 2025, e planilha de comparação dos programas entre a Lei 5.290, que dispõe sobre o Plano Plurianual, e o PLO número 66, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício do programa de 2025. Essa aqui é o nosso parecer da nossa diretora financeira sobre o projeto, Lilson. E agora vamos deixar até a própria Fátima, né? Está pontuando, tirando dúvida com você, o que pode ser feito aqui. Nós vamos fazer as emendas também, né, Fátima? Fique à vontade, Fátima. Além das pontuações que você fez, tem alguma coisa que você gostaria de enfatizar mais? Não? Tá joia. Comentário, Lilson? A grande dúvida, Lilson, nossa aqui, como a Fátima falou, de fazer um entrelaço entre o LDO, o LOA e o PPA, né? E também em relação às emendas impositivas, que nós temos até uma reunião ontem à noite aqui sobre um trabalho que nós teremos fazer, que vai deixar com o executivo numa situação de que vai conseguir, de repente, deixar em res a pagar e não enviar realmente para as emendas que os vereadores querem colocar a sua emenda. Né? Então, essas alterações, que nós vamos fazer essas alterações para vocês lá, porque é para tentar seguir como era antes.
Doutor Fernando, boa noite. Quanto à questão aí, do disposto da compatibilidade das peças, devido a esse item que fica autorizada a convalidar no plano, no PPA, no caso aí com a LDO, aí esse disposto aqui desse artigo, ele estaria já convalidando, então, quer dizer, ele já acertaria essa regularidade das peças. Mas aí fica a critério, né, da gente, de repente, estar enviando a lei, como foi solicitado, né, para poder convalidar de maneira separada, individualizada. Então, a gente acerta as peças e envia para a Câmara para poder estar sendo aprovado e aí passar a estar validando eles igualmente. Aí seria somente isso. Então, é que a gente já colocou o artigo aqui para tentar, para deixar já certo. Mas aí, nesse caso, é só a gente estar enviando mesmo, nessa discussão aí da audiência, que seria para isso mesmo, para a gente ver como a gente pode proceder da maneira que a Câmara gostaria que fosse e o Executivo possa executar da mesma maneira também. Agora, quanto à questão das impositivas, eu não entendi direito a colocação.
Explicar, Fátima, fica à vontade.
Com relação a esse artigo primeiro, parágrafo segundo, foi por isso que eu orientei a comissão que mandasse para o jurídico, para o procurador jurídico da casa, para sanar essa dúvida, se realmente esse artigo libera a prefeitura de mandar esse projeto do PPA. Eu, ao meu ver, a minha simplicidade, eu acho que não isenta, porque está muito diferente. Por quê? Se vocês pegarem a lei do PPA e o projeto 66, vocês vão verificar que o PPA está no valor de R$ 283.216.892,02. Se você pegar o projeto 66, ele está em R$ 310.255.589. Quer dizer, há uma alteração muito grande nos anexos.
Sim.
E, inclusive, tem um anexo que é da compensação da receita que eles têm que alterar, porque eles não contemplaram a lei que foi aprovada no final do ano passado. Ok?
Ok.
Bom, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Primeiro, boa noite a todos os presentes, boa noite ao Wilson, ao público aqui presente e também aos que nos acompanham através das mídias sociais. Primeiro, Wilson, eu gostaria de fazer um apontamento em relação ao artigo 5º da lei. O artigo 5º, como de praxe, ele informa que a lei orçamentária de 2025 conterá autorização para o Poder Executivo realizar a abertura de crédito adicional suplementar, certo? O município vem trabalhando nos últimos anos com o limite de movimentação orçamentária de maneira discricionária, independente de aprovação da Câmara, de 10% do seu orçamento, que é um percentual razoável e que tem contribuído para a estabilidade fiscal e responsabilidade da gestão dos recursos públicos. Agora, o parágrafo único desse mesmo artigo, fala que não onerarão os percentuais de autorização os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a, e aí abre algumas exceções. Então, eu entendo que é desnecessário conceder essas exceções, do mesmo modo que a gente discutiu no ano passado essa mesma situação, e foi enviado novamente para essa casa. Repito, acho que é desnecessário, inclusive, manobras que trabalhem de forma diferente do que a gente vinha trabalhando no ano passado, certo? Então, o texto, como ele é apresentado, a persistir isso aqui, o Poder Executivo vai poder utilizar essas exceções para promover movimentações quase que incalculáveis dentro do orçamento. E aí vai descaracterizar, desconfigurar a peça orçamentária. E o pior, sem qualquer aval do Poder Legislativo, certo? Então, na minha opinião, conceder uma flexibilidade excessiva dessa forma, seja lá quem estiver ocupando o cargo ano que vem, por meio e através dessas exceções, é o mesmo que dar um cheque em branco para o Poder Executivo, seja lá quem estiver aqui o ano que vem. Então, a princípio, eu sugiro suprimir o parágrafo único do artigo 5º. Até porque, se a gente tomar por base os últimos anos, a gente pode concluir que nunca foi necessário superar esses 10%. Pelo menos até onde eu consegui avaliar, apurar. Inclusive, você sabe dizer, Wilson, quanto que movimentou no orçamento por decreto já nesse ano?
Ô, Murilo, de cabeça agora, não vou saber te falar o valor exato, mas aproximadamente aí foi movimentado já em torno de 8% do limite dos 10%.
Então, isso aí foge um pouco do que vinha acontecendo nos últimos anos, né, Fátima?
Sim, foge bastante. E, inclusive, no balancete de março, que a gente já analisou, deu 1,2% para transposição, remanejamento e transferência e 9,6% para suplementação.
Então, a gente já está muito perto, muito próximo do limite dos 10%, né? O que aconteceu esse ano. E a gente pode explicar isso. Aliás, isso é explicável através de várias situações. Enfim, de qualquer forma, eu sugiro que seja suprimido esse parágrafo único do texto da LDO. Em relação ao artigo 15, que é o que trata das emendas, né, Fátima? Também acho que a gente poderia manter o que vinha sendo tratado desde o ano passado, na lei do ano passado. Não sei qual que é a opinião da Fátima, qual que é o posicionamento dela.
2%, né?
Em relação à questão das emendas, que a gente tratou ontem, se a gente puder manter o que foi estabelecido, o que já vinha sendo estabelecido, o mesmo procedimento do ano passado.
É, tudo vai, você pode apresentar uma emenda alterando essas regras, essa seção 5, né, que fala das emendas parlamentares e colocando igual ao que estava no ano passado. Que o ano passado ele estava colocando de uma forma bem resumida e simples. Ele Sim. Não trazia todas essas regras.
Bom, isso aí acho que a gente, como ficou combinado aqui na reunião após a sessão...
É, ficou combinado o doutor Fernando apresentar a emenda a essa sessão 5 e os vereadores assinarem junto com ele.
Perfeito.
Perdão. Então, quanto a isso, não vai ter problema. Em relação a um outro apontamento, o artigo 19, que fala das disposições sobre alterações na legislação tributária. Aqui, o artigo 19 da lei encaminhada para essa casa fala que o Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária. Sugiro também que a gente altere e saia da condicional e coloque o Poder Executivo deverá enviar ao Executivo.
Foi a apresentação da emenda que eu optei para vocês, orientei para vocês.
Sim, vai ficando no parecer.
Isso, exato. Da mesma forma como já consta do parecer também, o parágrafo 3º do artigo 38, ao final do exercício financeiro de 2024, o saldo de recursos financeiros porventura existente na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes aos saldos e obrigações a pagar, nelas incluídos o resto a pagar do Poder Legislativo. Também tem apontamento da Fátima, então vamos seguir o parecer, certo?
Isso, a gente vai estar alterando para parágrafo 2º.
Tá. Dando andamento, Lilson, eu estava dando uma olhada nos anexos, inclusive eu dei uma olhada no anexo de discriminação de convênios de outras entidades, e eu vi que estão mantendo o convênio da USP, isso é bom, no meu entendimento é um gasto relevante e importante. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o anexo da discriminação de convênios da LDO desse ano é idêntico ao do ano passado. Assim como o anexo de prioridades e metas dessa LDO é idêntico ao anexo de prioridades e metas da LDO votada no ano passado. É quase que um copia e cola, se não for. Então, não houve nenhuma alteração?
Então, lembrando que já foi dito até para mim, em off, que o PPA e a LDO, cada um está nos valores diferentes e a hora que vier a LOA vai estar diferente novamente. Então, provavelmente, ele vai alterar esses anexos quando vier a LOA.
É isso, Lúcio? Tá.
O Murilo, isso daí eu vou dar uma explicadinha rápida. É que é o seguinte, como ainda está sendo desenvolvidas as obras, todas as necessidades, então, assim, não tem como já nortear o que vai se tornar mais... de maior prioridade para a continuação. Então, até que a gente consiga avaliar tudo isso daí para poder nortear e fazer uma coisa coerente, então a gente acabou optando por manter, porque assim, a gente está aqui para discutir com todos vocês tudo, para a gente daí poder tomar também as opiniões e dar sequência no trabalho.
É porque chama a atenção, de fato, estarem idênticos, né? Por exemplo, a gente consta que vão gastar 6 milhões em reforma de ampliação e ampliação de 3 unidades de ensino. E aí, de novo, esse ano, para o ano que vem, a mesma previsão.
E quando ele for apresentar a LOA, ele vai apresentar a LOA só lá em 30 de setembro. Então, ele já vai saber o que já foi feito esse ano e não vai ser repetido para o ano que vem. Então, é onde ele vai alterar esses anexos lá quando vier a LOA.
Certo.
Tá bom?
Na apresentação ele faz essa estimativa, depois que eu conselho, ele vai fazer a alteração.
Aí é a hora que ele mandar a LOA, ele já tem uma visão maior do que vai, do que já terminou esse ano e o que vai permanecer para o ano que vem. É isso, não é, Lilso?
Tá. Bom, mas em relação a LDO, que é o que está sendo discutido aqui, a gente fez um comparativo daquilo que foi aprovado na lei orçamentária do ano passado e o que está sendo propondo na LDO, que vai ser aplicado no ano que vem. Está a lei orçamentária do ano que vem. Então, eu estava dando uma olhada. O programa voltar a serviços, por exemplo, contrato de lixo, cresceu 2,6%. Em contrapartida, no entanto, o programa voltado à saúde cresceu apenas 0,7%, R$ 481 mil. Está abaixo do percentual de crescimento do orçamento. Considerando que o orçamento cresceu de um ano para o outro 2,9%. Não está cobrindo nem a inflação. O programa voltado ao esporte, por exemplo, reduziu 4,4%. Está acompanhando? Eu estou tratando do que foi apresentado nos anexos da LDO, certo? Então, e fazendo comparativo da lei orçamentária que foi aprovada ano passado para esse ano. Tá, então, seguindo, Wilson. O programa voltado a assuntos administrativos, só repetindo, o esporte reduziu 4,4%. O programa voltado a assuntos administrativos, que é o passo municipal, manutenção das secretarias, cresceu 3,5%, R$ 1,5 milhão. Enquanto a saúde cresceu só R$ 481 mil de um ano para outro.
Eu só vou fazer você recordar um pouquinho de quando houve a discussão da LOA para esse ano, o ano passado, que a gente viu também várias divergências, várias dotações a menor, e houve aquela discussão e depois veio um outro projeto aumentando os valores, inclusive para o SAMIS, que estava muito baixo, lembra?
Sim, mas acho
então,
que...
Então, provavelmente, ele vai alterar a hora que
sim,
ele...
Sim, mas por enquanto...
É isso que eu acho.
Eu sei, mas por enquanto eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui, né? Que é a LDO, certo? Só dando sequência... água e esgoto cresceu 9,4%. Desenvolvimento social reduziu 7,2%, quase R$ 1 milhão, né? R$ 926 mil. Turismo e desenvolvimento econômico estão cortando 43,1% em relação ao que se previu na lei orçamentária do ano passado. Lembrando que a gente fez aqui uma reunião com os lojistas, a gente discutiu e chegou-se à conclusão de que havia necessidade de aumentar o investimento no turismo, e o que a gente está vendo é um corte de 43,1%. Então, eu queria perguntar, baseado na lei de diretrizes orçamentárias que foi apresentada e o que a gente está discutindo agora, quem que determinou essas reduções? Por que a gente está tratando de orçamentos em setores que cresceram abaixo da inflação, setores que tiveram uma redução drástica em relação à lei orçamentária do ano passado? O que determinou essas reduções, se você puder explicar para a gente?
Ô Murilo, uma parte desses valores aí são todos previstos de convênio. Por ser um ano atípico agora, por ser um ano eleitoral, muitos dos valores, eles não disponibilizam ainda. Então, tipo assim, até o ano passado, você pode ver que, às vezes, em janeiro, você estava assinando convênio para o ano seguinte já. Então, quer dizer, aí você tinha um norte bem maior. Então, algumas reduções se dão à estimativa dos convênios. Então, o que acontece? Por isso que, normalmente, existe esse debate, essa colocação da questão da LDO com a LOA. Porque a hora que chega na LOA, às vezes, tem convênios que você não estava prevendo, que daí você vai prever eles. Por quê? Porque daí você já formalizou. Então, eles aumentam aí em alguns casos. E aí, então, é quando a gente acaba fazendo a adequação e, por exemplo, como você mesmo falou, houve discussão com a Câmara, tudo para poder chegar nos valores. Aí, junto com a necessidade do pessoal e dos vereadores, a gente consegue ter essa maior visão aí para poder estar melhorando o trabalho, melhorando a alocação dos recursos.
Eu entendo. É que, assim, a LDO é que vai servir de base para a LOA. Então, acho que é pertinente a preocupação aqui da comissão, né?
Não, com certeza. Você tem toda a razão aí de estar... questionando.
Quem que montou o orçamento, a lei? Foi montada com base de fonte da secretaria, a LDO?
A lei da LDO foi montada em base com o secretário de Finanças, comigo, e com a assessoria que esse ano a gente contratou, que auxilia a gente para montar.
Entendi.
Sim, ó, Fátima, aí o que acontece? Provavelmente essa reunião deve ter ocorrido, ela ocorreu com os secretários todos, só que aí eu só vou colocando as informações no papel. Então, aí o que eles decidiram entre si, em acordo, aí eu já não faço parte. Eu faço parte, assim, na hora de colocar no papel, que eles passam, olha, precisa disso, disso e disso. Então, aí só que eu vou anotando. Por isso que eu falei, aí eu vou ter um norte melhor a hora que eu chegar lá na frente, que daí eles vão passar as informações para o secretário de Finanças e eu vou estar...
O ideal seria que a gente pudesse trabalhar dentro do possível já com essas informações na LDO. Bom, dando seguimento, no anexo de programas de metas e ações, Lilson, está previsto para ser gasto com manutenção em cemitério. No exercício de 2025, R$ 2.634.000. O que chama a atenção é que em 2022, a despesa de manutenção em cemitério foi de R$ 215.000. É óbvio, adquiriu-se um novo cemitério, mas ainda assim a diferença é muito grande. Por que está se prevendo gastar tudo isso em cemitério no ano que vem?
Então, Murilo, isso daí vem dessa questão aí da finalização das, da decorrência do que vai acontecer no decorrer do ano ou não. Porque daí tem um cemitério para poder fazer a manutenção, como você mesmo falou, um cemitério novo para poder ter que... Só que aí vai ter a noção de tudo que vai poder executar ou não. Aí vai, de repente, estar reduzindo e passando isso daí para onde vai ser a área de mais necessidade. Como você falou, às vezes a saúde vai estar precisando mais e a gente vai estar realocando.
Então, da mesma forma, é provável que na lei orçamentária isso seja revisto também?
Não, com certeza.
Tá. Outro apontamento. No exercício de 2023... foi aprovado aqui nessa casa, em regime de urgência, o programa da Cozinha Solidária, certo? Aí foi previsto no orçamento, que é um programa para a população mais carente, para que as pessoas tivessem acesso a um alimento no valor popular, subsidiado. E posso estar enganado, mas a prefeitura não está no orçamento para 2025. Então, a prefeitura abandonou esse projeto para o ano que vem. Por que não está previsto esse projeto, sabe dizer?
Murilo, desse projeto especificamente, eu não vou saber te falar. Eu acredito que vai ser o seguinte, porque daí vai precisar de uma lei que o próximo prefeito coloque a lei. Então, vai caber dele querer colocar ou não. Então, tipo assim, seria como se a gente estivesse impondo agora. A gente não pode colocar uma lei agora, nesse ano, para isso daí.
Mas nem a previsão orçamentária.
Mas não tem que ter um mecanismo já agora no PPA e na LDO para ele poder fazer o ano que vem?
Exatamente. Quem que poderia responder sobre isso para a gente, Lilson?
Aí eu acredito que seria mesmo com o pessoal do social, né? Que essa daí seria um programa mais social. Aí também cabe, como a gente vem falando, como vocês agora estão alertando quanto a isso daí, da gente conversar, discutir, para a gente tentar já colocar. Então, se for cabível, a gente de incluir esse mecanismo para que quando a gente fizer as alterações necessárias, já possa ser incluso novamente.
Entendi. Tem, Lilson, para finalizar, tem uma previsão orçamentária também que a gente estava acompanhando nos anexos, no valor de apenas R$ 15.000 para 2025 para execução de serviços no Teatro Municipal. A Prefeitura pretende deixar para o próximo gestor alguma obra, algum serviço, alguma execução referente ao Teatro Municipal para o ano que vem? Porque eu estou perguntando porque, embora seja um valor pequeno, se ficou previsto em orçamento, talvez seja essa a intenção, se falta alguma coisa, isso que eu queria entender.
Então, Murilo, até onde a gente tem o acordo ele será finalizado esse ano, só que existe a possibilidade de repente, acontecer algum probleminha, dar uma atrasadinha e, de repente, faltou complementar para poder fazer lá um reboque num pedacinho. Então, quer dizer, mantendo ela para que daí possa, caso ocorrer alguma coisa desse tipo, finalizar.
Entendi. Bom, da minha parte eram essas as colocações.
Uma coisa, Fátima, não? Renan? Não? Não? Lilson, nós temos uma sequência aqui, um cronograma, que até dia 3/6 nós precisamos realizar a audiência pública e receber essas emendas, né? Até o dia 7/6 para protocolar parecer sobre os projetos e eventuais emendas que receber. Em 11 do 6 será realizada a primeira votação do projeto. Em 18 do 6 será realizada a segunda votação do projeto. Em 25 do 6 será realizada a votação da redação final, caso venham emendas aprovadas. E até 28 do 6 para ser autógrafo e entregue à prefeitura. Esse aqui são um cronograma que nós não vamos fugir. Então, o que nós pedimos para vocês lá, até você passar para a secretaria, empenho realmente, né, para poder seguir esse cronograma aqui, nós temos prazo para isso. Sobre a apresentação da LDO aqui, vai ser feito todas as emendas, que nós vamos achar que é compatível, pertinente, né? E vai ser entregue para vocês em toque de caixa, eles pedem para vocês aí.
A comissão já mandou alguma coisa para a prefeitura sobre aquele anexo que falta incluir a lei da compensação da renúncia?
Pode ser.
Porque ele também tem que mandar esse anexo até o dia 3.
Perfeito, a gente já faz amanhã e já envia. Amanhã. Aí a Sheila ia passar para a gente, né, Sheila? Então não precisa, já adiantou o serviço. Entendeu? Então, Lilson, então vamos seguir certinhos aqui. Pede uma agilidade, tá bom? Né? E é como o Dr. Murilo estava falando. Existem programações aí que é difícil para vocês estar prevendo, então coloca no projeto agora uma situação que vai ser alterada depois. É que para nós, a comissão, nós vamos ter que assinar, fazer toda a votação, tudo, e a gente, o que nós temos aqui hoje, no momento, é isso, né? Então, nós ficamos aí preocupados, né? Se realmente vai seguir, se não vai seguir, se alterar, quando vai alterar. Então, as emendas vão ser feitas, serão feitas, e nós estamos pedindo só para você, novamente, respeitar e passar para o pessoal a respeitar as datas, tá bom? Que nós vamos ser... Isso, sei, você é ponta firme. Porque está tendo um probleminha de algumas ofícios não respondidos, né? Não alteram tudo, e a gente sabe como que está acontecendo lá. Enfim, né? Mas vamos pedir, nós vamos seguir esse cronograma, tá? Bom, ninguém mais também perguntar? Então, informamos que a Câmara Municipal receberá as emendas pelos vereadores, todos, né? E sugestões pelas autoridades cidadãs apresentadas no seu escrito até dia 3 de junho. Todos os documentos apresentados acompanharão o projeto de lei em discussão. As sugestões e emendas apresentadas e o que foi discutido nessa audiência serão analisadas na reunião dessa comissão de orçamento, que tirará as conclusões apresentando junto ao seu parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrar então os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.